99. Nova Cultura FM, canal 210, transmitindo em 90.1 MHz. Nova Cultura FM. Começa agora, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no dia de hoje.
A Hora da Notícia.
Nova Cultura FM.
São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 22 de março de 2025. É dia da água. Essa é a edição 14.782 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Óticas Carol.
Sábado, com céu azul e muito sol. O tempo segue firme. A temperatura está em elevação. Termômetros estão marcando 28 graus.
Você vê na Carol que enxergar bem de perto, de longe, de qualquer distância, custa muito pouco. Olha essa promoção. Lentes multifocais com alta qualidade e garantia a partir de 10 vezes de R$ 35,90 sem juros. Promoção assim você só vê na Óticas Carol. Rua Nhonhô do Livramento, 1937. WhatsApp 988122060. Aproveite!
São 11 horas mais 2 minutos. Hoje é dia da água. É dia do Rio Sorocaba, interior de São Paulo também. Hoje, nosso abraço aí, nossos parabéns para alguns municípios. Aparecido do Oeste hoje, aniversário 60 anos. Nova Granada, bonito município de Nova Granada, completando 99 anos. Onda Verde também. Festa, aniversário, 60 anos. Santa Adélia está em festa. Aniversário da cidade de Santa Adélia, completando 109 anos. Parabéns a todos esses municípios. O comércio lojista de Monte Alto hoje, de acordo com o calendário da Associação Comercial, ficará aberto até às 15 horas. Equipe da CDHU está nesse momento no Centro Recreativo Turcão 1, atendendo os mutuários do Jardim São Miguel. O atendimento começou às 10 horas e vai até às 15 horas. Vamos lá também, né? Você aí que tem problema, você que mora, pode ir lá e participar também. E faleceu o lendário boxeador norte-americano George Foreman. Faleceu ontem aos 76 anos. Segunda-feira, dentro do cronograma de recolhimento de galhos. Segunda-feira, as equipes estarão recolhendo galhos na área central, no Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, Jardim Laranjeiras e Jardim Canaã. Segunda-feira, também, as equipes cadastradas no programa Viva Leite estarão retirando mais 2 litros de leite.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. No residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos. Telefone 16-99215-1303. Residencial Jardim Mediterrâneo.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Preços baixos em todos os setores.
No Savinhago é promoção de verdade.
Facilidade de pagamento.
Economia que você sente no bolso.
Vem pro Mega Oferta Savinhago neste sábado e economize pra valer.
Óleo soia, R$6,59. Arroz Pop, 5 quilos no cartão Savinhago, R$19,90. Mussarela Italac ou Primo Peça ou Pedaço Quilo, R$36,90. Leite Mills ou litro no cartão Savinhago, R$4,19.
Faça as contas. No Savinhago é muito mais barato.
Você que está construindo ou reformando, vá conhecer a Pisolar, referência em qualidade e atendimento. Na Pisolar você encontra um ambiente preparado, com a maior variedade de acabamentos da região. Produtos bem expostos, que irão facilitar a sua escolha e um atendimento individualizado. Piso 53 por 53 retificado, acetinado, R$23,90 ao metro quadrado. Piso 60 por 60 retificado, polido, R$39,90 ao metro quadrado. Porcelanato 61 por 61 retificado, acetinado, R$43,90 ao metro quadrado. Argamassa AC3, piso sobre piso e porcelanato 27,50. Vá até a Pisolar e se surpreenda. Na rua Ananias de Carvalho 670, esquina com o mausoléu da menina Isildinha. Telefone 3242-4707. Pisolar, transformando seus sonhos em realidade.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Agora você fica sabendo o plantão das farmácias e drogarias da semana e do final de semana. Oferecimento Fertec Som e Instrumentos Musicais. Telefone 3242-3451.
Farmácias e drogarias ficarão de plantão até a próxima sexta-feira, dia 28. É a Drogal 2, a Drogal 3, a Droga Raia 1 e Droga Raia 2. Essas farmácias estarão de plantão.
Fertec Som, instrumentos musicais. As melhores marcas em som e instrumentos musicais, agora com violões Malibu na Fertec. Seu instrumento favorito precisa de reparos? A Fertec resolve. Concertos em violões, guitarras, cavacos e muito mais. Ajustes de traste, troca e regulagem de altura das cordas, limpeza, lubrificação, reparos de rachaduras e peças danificadas. Cuidado e precisão em cada instrumento. Durabilidade para você. Não deixe seu instrumento ficar parado. Vá até a Fertec, na Rua Nilno Livramento 900, telefone 3242-3451, WhatsApp 16-99708-5129.
Onze horas mais 8 minutos, Vista Alegre também está realizando vários eventos em comemoração ao aniversário no próximo dia 25, aniversário do Bonita Vista Alegre. Hoje, a partir das 20 horas na Praça Central, tem show com a Paula Luiz, hein? Portanto, está aí a Paula Luiza, dando esse showzaço aí também. E teremos aí dia 24, que é na segunda-feira, tem show com Mike e Lian, porque é dia 25 aniversário da cidade de Vista Alegre do Alto. Está aí Vista Alegre do Alto, completando 106 anos. E teremos amanhã também o encontro de carros antigos, né, lá em Vista Alegre, e show com a banda Malte Cevada. Parabéns, Vista Alegre. Parabéns para todos vocês aí. Continua o Bazar da Pichincha, da Casa de Estudos Espíritas Chico Xavier. começou hoje às 8 horas e vai a tarde toda lá na rua Emílio Fará, 3.990, no Centenário. Hoje tem missa, às 8 horas, tem missa na capela do Divino Pai Eterno e às 19h15 tem missa na capela de São João Batista. Hoje tem festa, lá no bairro da Aiumas, a festa em prol do Hospital de Amor, Hospital de Amor de Barretos. Hoje teremos o show sertanejo Dose Dupla com Henrique Fernandes e Luan Campoio, aquele tradicional leilão. E também temos o seguinte, ó, presta atenção, amanhã o nosso tradicional almoço a partir das 10 horas, almoço e em seguida leilão do gado. E tem o show sertanejo com o Guilherme Tenório. Vamos colaborar com o nosso Hospital de Amor, esse ano lá no bairro da Anhumas. A estrada está ótima, na estrada da Anhumas, hoje e amanhã, festa em prol do Hospital de Amor. Vamos lá, gente. Hoje, às 20 horas, tem um show lá em Vista Alegre com a Paula Luísa, tá? Inclusive, a Paula Luísa estará dia 19 de abril, sábado, aleluia, conosco lá no Campestre, viu? A partir das 16h30 vai ter show com o Macaco Albino e nós estaremos lá junto com o Macaco Albino. Em seguida, por volta das 19h30, às 20 horas de 19, sábado, aleluia, show com a Paula Luísa no nosso Campestre. Vamos lá participar também, tá certo? A equipe da MAC, de Karatê, hoje está em São José do Rio Preto, participando lá de um torneio lá em São José do Rio Preto. Continua o combate à dengue em nossa cidade. E na próxima segunda-feira, teremos a palestra na Escola Juventina de Oliveira Pena Campos, às 8 horas e também às 13 horas e 30 minutos.
Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio. Você não pode perder. Esperamos por você. Vá conhecer a casa decorada do residencial Jardim Mediterrâneo aqui em Monte Alto. Uma ótima oportunidade para conhecer como seu futuro lá pode ficar. Aproveite para fechar um excelente negócio no residencial Jardim Mediterrâneo, ao lado do Jardim Eldorado. Todos convidados. Mais informações na Imobiliária Primos, telefone 16-99215-1303, Residencial Jardim Mediterrâneo.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Você que está construindo ou reformando, vá conhecer a Pisolar, referência em qualidade e atendimento. Na Pisolar você encontra um ambiente preparado, com a maior variedade de acabamentos da região. Produtos bem expostos, que irão facilitar a sua escolha e um atendimento individualizado. Piso 53 por 53 retificado, acetinado, R$23,90 ao metro quadrado. Piso 60 por 60 retificado, polido, R$39,90 ao metro quadrado. Porcelanato 61 por 61 retificado, acetinado, R$43,90 ao metro quadrado. Argamassa AC3, piso sobre piso e porcelanato 27,50. Vá até a Pisolar e se surpreenda. Na rua Ananias de Carvalho, 670, esquina com o Mausoléu da Menina Isudinha. Telefone 3242-4707. Pisolar, transformando seus sonhos em realidade.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Preços baixos em todos os setores.
No Savinhago, é promoção de verdade.
Facilidade de pagamento.
Economia que você sente no bolso.
Vem pro Mega Oferta Savinhago neste sábado e economize pra valer.
Óleo soia, R$6,59. Arroz Pop, 5 kg, no cartão Savinhago, R$19,90. Mussarela Italac, ou Primo Peça, ou Pedaço Quilo, R$36,90. Leite Mills, ou litro, no cartão Savinhago,
R$4,19. Faça as contas. No Savinhago é muito mais barato.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 99799-7392.
O plantão policial, tivemos uma ocorrência de furto hoje no estabelecimento, ontem, né? Na Rui Barbosa, no comércio de serviço de assistência técnica, foi feito o boletim de ocorrência. E também a brigada, que foi em alguns pontos aí, início de incêndio aqui ou lá, mas tudo foi controlado.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, amigos da cultura. Bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 22 de março de 2025. Lua minguante, boa para a pesca. Por volta das 12 horas e 45 minutos de ontem, um motorista que não teve o nome divulgado, ele conduzia uma caminhoneta Dodge Ram na cor preta. A caminhoneta transitava pela SP-330, rodovia Anhanguera. Pista dupla, reta tempo bom. Seguia pela pista sul, sentido interior capital. Quando chegou no quilômetro 256, em Santa Rita do Passa Quatro, na grande região de Ribeirão Preto, segundo o motorista da Dodge Ram, ele foi fechado por um veículo não identificado, disse que perdeu o controle da caminhoneta, entrou no canteiro central, atravessou, entrou lá na pista contrária, na pista norte da Anhanguera, sentido capital interior, e colidiu transversalmente com um automóvel Honda Civic na cor preta de Santa Rita do Passa Quatro, ocupado por um casal de idosos morador na mesma cidade. Com a violência da pancada, os dois veículos ficaram destruídos. Eu vi a fotografia. O motorista da caminhoneta nada sofreu. A passageira do automóvel, dona Jacira de Fátima Pires Maestrello, sofreu ferimentos graves, não resistiu e morreu no local do acidente. O motorista do Honda, marido dela, senhor Sebastião Alberto Maestrello, também sofreu ferimentos graves, chegou a ser resgatado e levado ao pronto-socorro de Santa Rita do Passa Quatro, mas também não resistiu aos ferimentos e entrou em óbito. Amigo motorista, você que deu uma fechada no seu colega de volante e fugiu sem deixar pistas, seu nome já foi carimbado no livro da vida.
JB, como é que é?
Registrado lá no cartório do céu. Da justiça de Deus, você não escapa.
Tá doido.
Com certeza você será um motorista que, quando sentar no sofá lá da sala, vai sentir a presença de duas pessoas ao seu lado. É a morte clamando por justiça. Só para você saber, a morte É uma viagem e a vida continua.
JB, se arrombou todinho.
O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal em São Carlos. O policiamento, a concessionária, bombeiros e peritos atenderam a ocorrência e prestaram às vítimas fatais suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para este sábado?
Zezé, existem gênios sem estudo e idiotas com doutorado, mestrado e o diabo a quatro.
Ai, o senhor me arrepiou cangote com essa voz de violoncelo. Eu amo o senhor. Ai, meu Deus do céu.
Nossa, gente, tô passada.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Garatini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, há 31 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça um orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini. Há 31 anos servindo Monte Alto e região. Na rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 11 horas mais 21 minutos. Olha, a equipe da CNHU está atendendo os moradores lá do São Miguel. Começou por volta das 10 horas. A Mariana, que é uma responsável, Mariana Garcia, está conosco aqui, junto com a Cliselda também, que é moradora lá do São Miguel. Mariana, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Como
Aparecida
estão?
De Monte Alto, todo mundo, tá?
Ibitirama, Zona Rural.
Zona Rural, todo mundo.
O
bom
mundo
dia.
Todo que acompanha,
que
né?
Que acompanha a gente.
Certo. Como que estão os trabalhos aí da CNHU?
Nossa, João, tá assim, muito bacana. Olha, já atendemos metade
dos mutuários. Vocês estão vendo, olha lá.
Sim,
isso.
Sim, isso daí era de manhã, mas isso. Agora já está com uma movimentação maior, eles são muito prestativos, o pessoal da CDHU.
E tem vários locais também, o atendimento é até que é rápido,
sim,
né?
Sim, sim, o atendimento está bem rápido, tá sendo bem bacana, viu, João?
Certo. Ô, Cliselda, bom dia, Cliselda.
Bom dia, João, bom dia a todos os ouvintes.
Você que sempre lutou pelo bairro São Miguel. Como é que você está vendo esse atendimento para os seus amigos lá, que são 198 mutuários?
Excelente, João. É claro que a gente não agrada a todos, né, João? Mas devemos agradecer a Prefeitura Municipal, a Mariana, que é a nossa interlocutora municipal. Eu acho que quando a gente tem união, tudo pode ser resolvido, né, João? É isso que eu sempre passo para os moradores. Então, assim, eu acredito que hoje nós saímos daqui com uma, vou dizer, 90% dos problemas junto da CDHU resolvidos, né?
Como é bom isso, hein?
Isso.
E teve veículo, a transporte, ônibus para trazer os mutuários?
Sim, a prefeitura mandou um micro-ônibus, né, para nós na parte da manhã. Nós saímos do bairro às 9 horas da manhã. Agora, às 11h30, eles já vão sair daqui do Turcão, retornando para o Jardim São Miguel e retornando para o Turcão ao meio-dia, na frente da minha casa, que é na Vicente Gagliardi, 120.
Certo. E quais são os problemas que os mutuários reclamam com vocês?
A maioria das prestações altas, João.
Vem subindo, né?
Sim, é. Porque cada ano a gente perde o subsídio, né? Nós temos o subsídio. E, assim, também temos algumas casas que estão com problemas de infraestrutura, né? Vazamento, rachadura, os pisos soltando, o aquecedor.
Então, tudo isso vocês estão relatando nesse atendimento?
Isso, sim. E tem algumas pessoas que já trouxeram, filmaram, fizeram filmagem. Eu falei, me imprime, que é mais fácil, né, essas fotos. Mas, é claro, hoje, assim, todos esses problemas a gente não vai conseguir solucionar hoje. Oh, claro. Né?
Mas estão levando durante, esse problema para
estão levando, aí depois a prefeitura vai passar tudo isso para São Paulo, né, Mariana?
Isso. Eles estão vendo os documentos que faltam de cada um, né? Para estarem entregando os documentos, podem estar entregando para mim também. E nós vamos estar repassando para a CDHU para estar resolvendo o caso de cada um, João.
Você fez uma reunião que facilitou um pouco, dia 12, muito, você esteve lá na casa da Criselda. Orientando, né, a papelada que era bom isso. Preparar para apresentar hoje.
Nossa, e eles estão de parabéns, todo mundo que está vindo, com muita paciência, com muita harmonia, sabe? Quero agradecer a Ana Gutierrez, que esteve lá com a gente agora de manhã, nos ajudou muito, tá acompanhando ali, né, Criselda?
Sim, muito
também.
Prestativa, Ana.
E todo mundo que está podendo ajudar aí.
Certo. Criselda, como é que está lá o seu bairro Jardim São Miguel? O que está faltando lá? Parece que eles estavam colocando, se não me engano, academia ou brinquedo, parquinho lá.
Então, ó, recentemente, no dia 18, a prefeitura esteve no local, que é uma área institucional, né? Colocando um parquinho. Parquinho novo que foi doado pelo vereador Manzotti. Então, eu quero agradecer o Marcos Manzotti para ter esse pedido que ele fez junto à prefeitura, né? Para a colocação desse parquinho. Então, nós estamos muito felizes.
E o local já estão colocando os brinquedos?
Já colocaram, no dia 18.
Certo.
E isso já colocou. Claro. Então, a prefeitura, o responsável, que é o Juliano, eu já pedi para ele. Tem alguns brinquedos que precisa fazer manutenção. É a academia, que estava também com problema. Eu já tinha feito esse pedido desde novembro. Então, assim, nós temos várias coisas na cidade que precisa ser resolvida, mas... João, assim, a gente tem que entender que não é só o Jardim São Miguel,
cada
né?
Cada um briga pelo seu
isso,
bairro.
Isso, então, assim, eu sou sentido. Representante do bairro, eu luto pelas causas do meu bairro. Então, tudo tem seu tempo e tudo perante a prefeitura que tem que acompanhar. Porque, assim, eu não posso pedir hoje o parquinho ser colocado amanhã. Eu pedi em novembro, então, dia 18 eles fizeram, colocado o Manzotti já... Havia pedido isso para a prefeitura, já foi colocado. No dia seguinte, dentro da programação do cronograma, foi limpo o local, né? Então, está tudo em ordem. A gente pede sempre para os moradores, ó, local, área institucional, tanto área verde, é um local para ser preservado, cultivado,
cuidado.
Estão
jogando lixo nessa área?
Jogam lixo, os próprios moradores.
Vocês não têm o Jardim Botânico ali?
Temos o Jardim Botânico, vai lá. Ó, eles roçaram no dia 19. Tem muito lixo doméstico jogado no local.
Que não pode,
então, assim,
né?
Não é culpa da prefeitura. A prefeitura passa.
Faz
nós temos 3 dias na semana do lixo doméstico. Então, as pessoas colocam o lixo fora do dia. O cachorro pega, arrasta. Então, assim, a prefeitura está, sim, cumprindo a sua obrigação.
Moradores têm que ter um pouco mais de
que
consciência.
Que é o direito nosso. Claro. Então, o que vale é os moradores terem consciência.
Tem que ter consciência, exatamente. Sim. Parabéns, Gil. Faz tempo que você está ali lutando pelo seu bairro. E melhorou bem o São Miguel, hein?
7 anos, João.
Melhorou muito aquele bairro. Está bonito, está lindo, viu?
Tenho muito carinho, sou uma moradora. É o que eu falo sempre para os moradores. Eu quero um lugar melhor, tanto para minha família morar, porque eu sou uma moradora, como para eles, né?
Claro.
Então, não estou lutando só por uma causa para mim que mora ali, para todos.
Mariana, eu sei que você está correndo, vai ter que correr mesmo, porque esse atendimento vai até às 15 horas.
Isso, João, vai até às 15 horas. Você aí, que é lá do São Miguel, que está com algum problema na sua casa, por favor, venha até aqui no Turcão. Tem um ônibus agora do meio-dia que vai sair aí, depois às 3 horas da tarde, 3, 4 horas, né, Criselda? Ele vai estar retornando. Então, assim, a gente está aqui aguardando você, tá bom? E obrigada, viu, João, pelo espaço também. Obrigada. Obrigada, prefeitura,
pode,
né?
Pode contar sempre com o nosso apoio para tudo também.
Obrigada mesmo.
Tá. Um abraço, bom trabalho para vocês.
Obrigada, João. Obrigada.
Certo. Fala para a Alessandra entrar aqui, fazendo um favor, Mariana. Tá? Um beijo. Fala para a Alessandra entrar aqui. Obrigada, tá? Um abraço, Criselda. Um beijo para vocês também. Tá aí. Porque eu quero falar sobre a primeira caminhada inclusiva. Será realizada no dia 29. Próximo sábado. E a Alessandra Vicentim, essa senhora que já é conhecida nossa muitas vezes, mais uma vez a Alessandra está aqui conosco. Ela tem 3 filhos e ela sabe quanto que isso é importante. Até ela está contundida também, está chegando aqui. Alessandra, bom dia.
Bom dia, Moreira, tudo bem?
Tudo bem. O que aconteceu com o seu braço aí?
É. o passar do tempo, vai deixando. Aí tive uma inflamação e uma luxação no tendão, em todo o ombro praticamente. Mas isso é uma coisa que vem acontecendo, né?
Passou por cirurgia ou não?
Não passou, não? Mas eu vou ter que ficar quietinha.
Ficar quietinha aí, né?
Melhorar. Porque senão não sara, né?
Como é que está aí a organização dessa primeira caminhada inclusiva?
Tá tudo em ordem. Vai ser um marco, né, em Monte Alto, porque é a primeira caminhada inclusiva. Porque nós estamos no terceiro ano da caminhada dos autistas, que é em abril. Mas essa inclusiva, que inclui todas as deficiências, é a primeira vez.
Que hora que vai ser?
A gente vai começar 8 horas ali na frente do Savenhago, para concentração
ali,
isso,
né?
E depois nós seguimos até a praça, certo. A praça central.
Organizado pelo grupo Apoia?
Isso, o nosso grupo, o grupo de mães atípicas.
Tem muitas mães nesse grupo?
Hoje eu já adicionei duas, já estamos em 68 mães.
68
famílias, mães atípicas, de autistas, síndrome de Down. Eu também queria te agradecer pela acolhida da André e da Jocely aqui na quinta-feira, mães.
Você ouviu, que bacana que foi.
Eu convidei elas e elas aceitaram. E foi muito bacana esse ano. Houve uma mobilização, né? Nós tivemos a primeira garota imparcial com síndrome de Down, a Manu. E tivemos também o imparcial fazendo uma matéria muito legal com a Kelly, mãe do Benjamin, sobre o dia, o mês, né, da síndrome de Down. E agora a nossa caminhada inclusiva no dia 29.
Tivemos o dia da síndrome de Down.
Isso.
E o aniversário da PAI, 30 anos da PAI, hein? Tudo é festa, tem que fazer mesmo, viu?
Tem que fazer festa e tem que informar. Porque, assim, quanto mais informação e quanto mais mobilização a gente consegue, gera inclusão, gera o respeito, porque a informação gera isso, né? Quando não se tem informação...
Alessandra, eu queria só uma curiosidade. Nessa caminhada inclusiva, só vão as mães ou os filhos também?
Não, tem bastante que vão sim. Vão, as mães vão levar as crianças. Crianças, jovens e adultos, né? Porque nós não temos só crianças com deficiência. Nós temos os jovens, temos adultos e eles estão participando, estão querendo, estão se sentindo acolhidos, incluídos.
Você tem 3 filhos.
Eu tenho 3.
Você vai levar os 3 ou não?
Os 3 eu não vou conseguir. Né, a Vitória, ela não consegue ficar nesse tipo de ambiente.
Vitória assim, é a mais velha, né?
De 22 anos, ela não consegue. Os meninos, sim, os meninos já gostam, já participaram da caminhada o ano passado, do autismo, que é a Yasmin que organiza no grupo Gama, né? Ela organiza as caminhadas que você, agora em abril, do autismo. O nosso já inclui todos, né? Todos, mas os meninos, eles vão.
Certo. É a primeira caminhada e você espera fazer muito mais?
Sim, muito mais, muito mais. Esse mês está sendo de grande importância, pois foi aprovado na Câmara a lei de prioridade de atendimento para as mães atípicas da nossa vereadora Ana Lombardo. Que
foi aprovado, né?
Me ouviu com muito carinho, graças a Deus, e foi aprovado, já está em andamento, já as mães já podem ir fazer a carteirinha lá no CAC. Através dessa identificação é que vamos ter esse privilégio, né? Essa prioridade, não é?
Facilita para as mães, né?
Muito.
Porque muitas vezes está com o filho ali, o filho não entende por que está demorando.
Não, e não é só assim, João. Às vezes a mãe está, mas o filho não. É para ela esse atendimento. Ela vai... Nós temos relatos de mães que estão 8 anos sem fazer um preventivo, porque não tem como deixar e ficar aquele tempo de espera. Nós temos um relato de uma mãe, e isso é muito dolorido para quem é mulher, de no momento da consulta de preventivo, a criança tem que ficar junto na sala, e a enfermagem ali fazer o possível para não atrapalhar, mas é...
Certo.
Mas é por isso, foi pensado para isso.
Esse projeto vem em boa hora, então?
Muito, muito. E eu agradeço a Ana
para as mães, né, atípicas.
Não só, a gente precisa deixar claro só uma questão. É para mães, pais e quem é cuidador, quem cuida de uma pessoa em tempo integral. Por exemplo, nós temos uma mãe atípica atual, a Rosa, a nossa amada, que tem o filho e tem a mãe acamada. Então, assim, se a pessoa que tem uma pessoa acamada, que não seja filho, pode ser a mãe que está acamada. Certo. Ela também tem essa prioridade. Basta
tem que
comprovar.
Ter a carteirinha,
isso,
né?
tem que comprovar o vínculo e a necessidade. E também nós temos a feira de artesanato para as mães atípicas que está acontecendo com o setor de turismo e cultura. Eles estão planejando uma coisa muito bacana. O Grupo Apoia está se mobilizando também. Em maio nós vamos estar fazendo uma reunião, uma abordagem para os irmãos atípicos. São os irmãos que têm um irmão com deficiência. Nós vamos pensar neles também. Mas isso é para maio, porque abril tem as comemorações do autismo, que o Gama vai estar proporcionando. E aí, em maio, a gente retoma com o Grupo Apoia, com as
Esse projeto atuações. Foi aprovado na Câmara, agora foi. O Executivo vai colocar em prática, com toda certeza. Sim. Prefeita Marilena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia aos nossos irmãos do Distrito, de Ibitirama, da Zona Rural, todos que nos acompanham nesse sábado maravilhoso. Eu quero deixar um abraço especial à Alessandra, né, que aí sempre à frente desse projeto. Quero parabenizar a Ana Lombardo, né, acompanhei realmente um projeto muito importante. Essa é a função do vereador, né, entrar em contato com a população e trazer para o executivo bons projetos que realmente viabilizem e resolvam os problemas da população. Eu tenho um outro projeto, João, que foi também a Alessandra conversando lá atrás, enquanto vereadora também, que é a vaga de autismo. Eu era vereadora, nós conversamos lá atrás e hoje é realidade. Então, para você ver que a Alessandra já caminha, milita nessa causa há muitos e muitos anos e com conhecimento, né? Com propriedade para poder vir aqui falar para os demais pais que é possível. Então, eu falo que o objetivo, João, quer seja da caminhada, quer seja do Grupo Gama, quer seja do trabalho que hoje o nosso conselho da pessoa com deficiência, através da Elaine Marabita. Elaine, eu sei que você está ouvindo, um beijo para você, minha querida, que também é uma mãe atípica e que luta dioturnamente por essa causa. E minha também, João, porque eu tenho muito na minha consciência de que se hoje eu estou aqui, eu carrego dentro de mim também a bandeira do Marcelo Tota, que sempre foi a bandeira da inclusão. E como muito bem a Alessandra colocou, não somente a inclusão para uma categoria ou outra, mas a inclusão para todos, né? Então, quando a gente inclui uma família, quando a gente inclui uma sociedade, essa se torna muito mais justa. E eu falo que é a hora de levantarmos as vozes, é a hora de mostrarmos os nossos rostos, é a hora de irmos para a rua e dizermos, olha, nós estamos aqui, nós existimos e os nossos direitos são esse e a prioridade é o respeito. Eu acho que essa bandeira, ela é linda, né? Eu faço aqui um parênteses, né? Tanto para a Rose quanto para o Marcelo Tota, que hoje lá no céu eu tenho certeza que onde estão aí também emanando energias positivas para que a gente possa realmente continuar essa caminhada.
Certo. Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, bom dia, doutor Joaquim.
Bom dia, Moreira, bom dia, Monte Alto, é um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Como foi dito aí, eu acho que o gestor, ele é altamente responsável por todas essas ações, principalmente envolvendo esses tipos de situações, né? Nós temos que ser obrigatoriamente acolhedores em todos os sentidos, e essa é a nossa função desde a outra gestão, desde a primeira gestão. Maria e eu estamos incumbidos disso. Está aí a prova de como as coisas estão andando dentro do nosso governo.
E anda bem. Essa caminhada, inclusive, é muito bom. E a caminhada também é bom para o coração?
Com certeza, João. A gente sempre batalha por isso. Ó, existem duas coisas na vida que a gente tem que atentar sempre e a gente esquece e erra, para não sofrer lá no futuro. Ah. É uma alimentação correta? E dieta, desculpa, atividade física diária, né? Isso é importantíssimo.
Você vê, uma caminhada é saúde.
Com certeza.
Temos que fazer isso, né? Inclusive, nós tivemos aí o dia da Síndrome de Down.
Isso.
Mostra o vídeo pra gente aí.
Em nome da casa. Casa de Leis, em nome da Sociedade Montealtense, em nome dessa humilde vereadora, o nosso muito obrigada pela história linda que a APAE registra na nossa cidade. Muito obrigada.
É uma indicação minha que era feita enquanto vereadora e agora, graças a Deus, através do trabalho da nossa equipe, a gente vai poder resolver mais esse problema aqui do Jardim Alvorada e também da nossa amada Escola APAE.
Apaixonada. Olha que bacana isso aí. É o dia da síndrome de Down e os 30 anos da APAE, né, prefeita?
Eu quero deixar um abraço todo especial a todos da nossa querida APAE de Monte Alto, que realizam um trabalho, né, tão sério, voltado realmente ao acolhimento, ao entendimento e às oportunidades. Eu falo que, diferente de muitos lugares, Monte Alto é referência porque ninguém concorre entre si. Nós caminhamos todos juntos por uma só causa, a causa da inclusão. Eu estava olhando esses vídeos e eu começo a me emocionar porque eu falo que é uma história, João, que ela são sementes. Como o Joaquim sempre fala isso lá no gabinete quando a gente está em reunião, muito sabiamente ele sempre diz, estamos plantando sementes. E aí quando eu começo a olhar enquanto vereadora, né, fazendo os passos que salvam, trabalhando ali com todo o nosso pessoal, sempre levantando essa bandeira, não de agora, né? Eu estou falando uma bandeira que era minha na sala de aula, né? Uma bandeira de quem viveu, de quem sentiu e de quem conviveu com tantas e tantas pessoas maravilhosas e que, através dos seus exemplos, conseguem mudar a realidade. Eu falo que, como o Joaquim diz, plantamos, né? Parte disso estamos colhendo e parte virá. Então, que ninguém desista, que ninguém solte a mão de ninguém em nenhum momento. Quem ganha vai ser a nossa sociedade.
Doutor Joaquim, a APAE completando 30 anos e tem 240 alunos.
Exatamente, João. Eu quero deixar aqui a minha gratidão também a esse pessoal da APAE. Sensacional o trabalho maravilhoso que eles fazem com o nosso pessoal lá dentro. A gente conhece diretamente, sabe do empenho deles ao longo desses 4 anos de governo. E como Maria disse, a gente procura, né, procurou dentro desses 4 anos que tivemos e agora para frente também muito mais, estar sempre atento a essas situações. Podem ter certeza que essas sementes sempre serão bem irrigadas para a gente colher frutos lá no futuro, sempre, João, sempre.
Bom dia, Alessandra. Deus te abençoe. E abençoe todos que estão aqui. A Andrea, mandando um abraço aqui.
Minha querida.
Andrea não esteve aqui?
Esteve, a mãe da Manu.
Da Manu.
Mãe da Manu.
Isso mesmo, entrevistei ela aqui.
E a Manu foi garota imparcial.
Foi a garota imparcial. Quero aproveitar o doutor Joaquim. Doutor Joaquim, agora há pouco entrevistei a responsável pelo Jardim São Miguel e ela falou o seguinte: nós temos uma cultura que precisamos mudar. Lá tem uma área institucional e tem o Jardim Botânico.
Sim.
Ela falou, a prefeitura vai lá, faz toda a limpeza. Hoje vai lá, tem lixo jogado.
Sim.
E através desse lixo, nós estamos com mais de 400 casos positivos de dengue.
Exato.
E 8 munícipes internados, inclusive uma criança de 6 anos, que está na UTI em Ribeirão Preto.
Sim. Isso é crônico, né, João?
Crônico.
Isso é educação da população. Isso a gente está vendo a nível regional muito também intensamente. E a gente precisa mudar esses critérios. A população precisa definitivamente entender as causas, né, como que aparece o dengue, como é que ele é criado. Então, é importantíssimo e fundamental que a gente esteja sempre atento, João. Infelizmente, a gente vê, a nível de região, muitas mortes esse ano. Infelizmente.
Em Cabal já 15 óbitos.
Exatamente.
E esse garotinho de 6 anos está na UTI.
São princípios básicos, princípios de limpeza, de estrutura.
Estrutura.
João, você lembra que lá atrás nós viemos, Joaquim, isso há meses atrás, e nós sentamos nesse mesmo programa e nós falamos que nós estivemos em São Paulo com o doutor Eleuses e ele disse que nós estávamos na linha vermelha da dengue. Isso foi quando nós começamos a falar de dengue. A gente já estava pedindo para as pessoas a questão da limpeza, né? De manter o seu espaço todo organizado para que realmente a gente não tivesse que passar por tudo isso. Mas como o doutor Joaquim sempre fala lá, ele fala, é uma questão cultural também. Exatamente. Nós precisamos, Moreira, entender. Você tem toda a razão. As pessoas precisam começar a entender que o lixo acumulado, a sujeira acumulada, quer seja dentro da casa dela, e pior, como foi muito bem descrito pela Cliselda aqui, quando a pessoa ainda joga o lixo no espaço que é do outro. Exato. A gente está, João, com inúmeras, mas assim, inúmeras, eu falo para você porque passa de mil, denúncias de pessoas que estão jogando lixo em terreno baldio de outras pessoas.
E principalmente o seguinte, a gente sabe que o principal do dengue é o criadouro. Isso. Não é a gente simplesmente matar o mosquito,
não.
Pulverizações, não, é o criadouro, quer dizer, isso é básico, é não deixar o mosquito... Oh.
A nebulização e o fumacê elimina o mosquito que está voando. Sim. Quem elimina o criador? Nossa. Tem que ser a dona de casa.
Cada um de nós.
Então, é esses lixos que algum deles consegue manter um líquido aí durante 3-4 dias.
Pronto.
Já começa ali a criar um foco.
Resistente, hein?
Exato.
Essa mosquita, como falava a Dilma, é danada, viu? Olha
que mosquita danada. E a gente tem visto o trabalho intenso do nosso pessoal de recolhimento de lixo.
Muito.
Quer dizer, você passa hoje, amanhã está tudo de novo. A gente chega e fala, gente, o que está acontecendo realmente com a população? O que está acontecendo com o povo? Será que não consegue entender?
Um cronograma.
É um programa sério de saúde de todos, não só dele, não, né? Não. Ele está prejudicando, a todo mundo.
A família, inclusive.
E pior, gente, eu critiquei ontem e vou continuar criticando. Tem famílias que não deixam os agentes adentrarem para fazer a nebulização.
Mas
está na hora de chegar lá com a polícia e com a guarda e falar, nós vamos entrar.
Numa situação, situação de emergência dessa, não existe outra alternativa. Nós vamos chegar a esperar acontecer mais óbitos e mais óbitos? Não podemos, de maneira nenhuma.
Certo. Tem duas verificações aqui, ó. Pelo amor de Deus, prefeita, faz um estudo aí com o Demutran. Tem jeito de colocar a mão única lá naquela Lourenço Maracini, rua.
De novo.
É. Vamos falar com o Renato, está aqui, vou guardar para o Renato. E a outra que está pedindo aqui também, para fazer de tudo para recapear a rua Fortunato Buzeto no Laranjeiras. Também está no cronograma?
Já está no nosso cronograma. João, quando nós chegamos, eram incontáveis as quantidades de ruas. A gente foi fazendo de acordo com as nossas possibilidades, nós fizemos uma etapa, falta uma etapa ainda para a gente concluir. Muito. E assim, a gente entende a demanda das pessoas, porque é a porta da sua casa com buraco. Mas assim, a gente que olha de cima, são... Tem cada trecho na cidade que é digno de dó.
Tem sim.
Não, eu sou muito sincera, João.
Você sabe, você tem conhecimento disso.
A gente anda pela cidade, a gente conversa, a gente participa, a gente não é prefeita e vice de gabinete. A gente está na rua, a gente está conversando com as pessoas, a gente conhece a realidade do nosso município. Mas eu vou voltar a dizer, você falou uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente gasta uma energia, um tempo que eu poderia estar indo buscar uma verba, para poder buscar outra verba, para a gente poder fazer de novo o serviço que já foi feito, como, por exemplo, a questão da limpeza.
Quanto aquela equipe está fazendo lá, poderia estar fazendo outro serviço. Exatamente.
Eu poderia estar pondo outra equipe no tapa-buraco.
Claro.
João, certo. Sem mentira, a gente recebe foto todos os dias. A equipe do Juliano passa pela manhã. No período da tarde, o vizinho liga e fala assim, ó, jogaram tudo de novo. É cama, é sofá, é roupa, é utensílios, é balde. Aí tem tudo.
Tudo.
Eu só queria entender essa questão.
Pra quê, né? Olha o Cleiton Pintieri mandando um abraço pra Maria Helena, doutor Joaquim, todos que estão aqui também. Deus abençoe a todos.
Obrigada, Deus.
Agora,
abençoe.
Vai liberar vicinal Ibitirama Ataiaçu? Vai. Mostra pra gente como é que está lá, Edmar.
Sim.
Vamos ver, a prefeita vai falando, vamos ver.
Vamos lá.
Como que está lá? Aí. Vai liberar.
Estamos acompanhando obra e agora nós estamos aqui acompanhando a obra da vicinal Monte Alto-Taiaçu.
Já está em fase de conclusão, falta apenas terminar o asfalto até chegar à ponte, 500 metros. A gente teve bastante problema com a chuva, por isso um pouco mais o atraso aí da obra, já a tendência nossa era terminar o quanto antes. Mas acredito que essa semana a gente termina o asfalto e, se Deus quiser, até o final do mês a gente vai terminar toda a sinalização viária dela, entregando ela aí por conclusão, por completo.
Sim. Lucas passou pra gente que um dos problemas que nós tivemos aqui também foi a questão dos nossos produtores colocarem a água na estrada. E se isso continuar acontecendo, muito em breve o asfalto vai ser todo danificado. Então já foi conversado com o pessoal de Itaiaçu e agora vai ser conversado em Monte Alto também. Então já em primeira mão a gente isso. Já conversa com você que é produtor e também o pessoal da usina. Que hora que passar os tratores, os caminhões, não passar em cima das guias porque está sendo quebrado também. Então é uma obra que para ser entregue tem que estar tudo em ordem e cada um tem que fazer a sua parte.
Inclusive a pavimentação já terminou. Só falta agora a sinalização.
Exatamente, falta a pintura das faixas, né, para já fazer essa liberação. Mas eu volto a pedir, né, que os nossos produtores, como disse o engenheiro, evitem essa questão da água sendo jogada no asfalto, porque vai danificar. E a gente também já está em conversa com as usinas em questão dos maquinários e tratores também, na hora de fazer as curvas, para não danificar a pavimentação e também, né, as guias que já foram construídas. João, vai ser um ganho extremamente grande para o nosso município, não só para Monte Alto, mas também para Itaiaçu, um ganho muito grande. Eu quero agradecer aqui publicamente o nosso governador Tarcísio. Essa obra estava parada e nós estivemos lá, como a SP também estava parada, e em conversa ele entendeu a necessidade e a demanda de finalizarmos o mais rápido possível. Como o engenheiro nos explicou, ela não terminou antes por conta das chuvas, né? Que esse ano realmente foram muito intensas. E como ele nos disse, de setembro a dezembro, ele conseguiu trabalhar muito mais do que ele conseguiu até agora. Então, agora finalizando, então realmente a gente vai poder fazer mais essa entrega para a nossa população. O que nos deixa muito feliz, porque tanto eu, quanto o Joaquim, como toda a nossa equipe, tudo que a gente se compromete a fazer, a gente faz.
Faz mesmo. Exato. Outra coisa, nós tivemos também aquela exposição, Museu de Arqueologia, lá Monte Alto, ontem e hoje.
Isso, João, foi lindo. Quero parabenizar em nome do Tiago, do Murilo, do Renan, de todos do nosso museu, né? Que realmente fazem um trabalho maravilhoso. Tive a oportunidade de ir junto com a professora da faculdade, lá na USP, para entender um pouquinho do ontem, do hoje e como será o amanhã. João, é tão importante, e às vezes as pessoas nos criticam, mas é tão importante a gente conhecer o nosso passado, a gente viver bem o nosso presente para poder planejar o nosso futuro, né? Então, quando você começa a ver aqui na nossa região, tudo que os indígenas fizeram, né, a herança que esses indígenas também nos deixaram, né, e principalmente quando a gente começa a ver o quanto que o homem ele é capaz de fazer evolução no mundo, né? Então você pega aí de uma pedra polida, de uma pedra lascada, e a gente chega hoje aí numa inteligência artificial, para você ver o quanto que há, né, de desenvolvimento.
E o que foi feito durante esses últimos quatro anos naquele centro cívico?
Nossa,
em termos de museu, de tudo ali.
E foi uma parceria com a USP, né?
Exatamente. Esse
museu vai até em agosto.
Até agosto nós teremos aí essa exposição.
Ah, o Tupinambá, Marcia. Olha lá. Quanto que a gente não toma isso?
A nossa história.
É a história de Monte Alto. O Tupinambá é a história de Monte Alto.
Guardada para a eternidade.
É isso que eu falo, João. Se nós não tivermos esse cuidado, né, de preservar o nosso passado, né? Hoje, se você falar Tupinambá para uma criança de 4, 5 anos, ela não vai ter conhecido, porque ela não vivenciou tudo isso, né? Diferente de nós. Mas aí a gente pode levar esse nosso filho, esse nosso neto, até o museu. E aqui eu quero parabenizar tanto a Sandra quanto o João, né? Como toda a nossa equipe do museu. A parte de paleontologia, ela está toda reorganizada, João. Foram catalogados pela professora, a Cida acompanhando, que eu quero deixar um abraço muito especial para ela também, mais de 15 mil peças.
Bacana.
Ela mostrou, João, peças, mais de 15 mil peças. Esse pessoal da USP esteve em Monte Alto, teve uma professora, uma mestrando, que de Franca até, que ela estava aqui em Monte Alto, encantada em ver a
quantidade, a preciosidade e a riqueza que existe dentro do nosso município.
Um trabalho internacionalmente conhecido, não, João?
Ótimo, exatamente. Excelente mesmo. Agora eu quero fazer o seguinte. Você ficou emocionada ontem, prefeito? Uhum. Você foi homenageada na Câmara?
Eu quero aqui publicamente agradecer.
Foi homenageada pelo
Dia da Mulher. Eu quero agradecer à Câmara Municipal. Eu quero agradecer de forma especial à vereadora Ana Lombardo, que lembrou do meu nome, não como a prefeita, mas como uma história de vida de uma mulher, né? Que nasceu em São Carlos, que veio para Monte Alto, que cresceu na roça, que estudou em escola rural, que estudou em escola pública, que estudava à noite e trabalhava durante o dia com muito orgulho, que realmente tudo que conseguiu na vida foi por meritocracia, né? Estou na prefeitura por concurso público há mais de 27 anos, né? Tudo que eu consegui dentro da minha vida sempre foi com muito trabalho, com muita honestidade, com muita transparência. E eu digo que são histórias de mulheres que inspiram outras mulheres a não desistirem do seu sonho. Eu falo que o dia 8 de março ele tem que ser comemorado, João, porque para a gente poder, hoje eu poder estar aqui, a Alessandra poder estar aqui e muitas outras mulheres, né, poderem ter vez e voz, muitas outras mulheres passaram por muitas dificuldades, né? A mulher ela não era vista como uma pessoa, ela era vista como um objeto, né? E depois... para o dia 8 de março, onde elas morreram queimadas, reivindicando por direitos, né? E hoje, muitas mulheres que nos representam, que estão aí à frente, podendo ser políticas, podendo ser caminhoneiras, podendo ser mãe de família, podendo ser o que ela entende ser melhor para ela, né? Eu falo que... E esse empoderamento, ele passa muito dentro, Alessandra, da rede de proteção, né? Porque uma mulher, ela tem que ser o abraço da outra. Ela tem que ser a mão estendida para outra. Eu deixei uma frase ontem, João, que até algumas pessoas até me mandaram mensagem da Câmara Municipal. Eu disse que o primeiro lar de um homem é o ventre de uma mulher. Então, o tanto que esse homem ele tem que amar, respeitar e valorizar essa mulher. E os trabalhos que nós temos feito enquanto políticas públicas, com Maria da Penha, com acolhimento às mulheres vítimas de violência, trazendo a mulher a trabalhar... ter a sua independência econômica e poder ter a sua voz e vez. E assim, sem diminuir o trabalho ou a posição de ninguém, porque nós somos cristãos, nós somos de Cristo, nós somos todo mundo igual, homem, mulher, negro, branco, pardo, somos todos iguais, né? Estamos todos de Cristo. Então, a partir do momento que a gente tiver essa consciência... esse direito, essa garantia, essa liberdade, ela vai ser muito mais bem vivida, né? E a gente reza todos os dias para que não hajam mais feminicídios, que não hajam mais violência contra... E não estou falando somente da violência física, a violência psicológica, a violência moral, né? Tantos e tantas formas de violência que existem contra a mulher. E que a mulher também se valorize, que se coloque no seu lugar e que exija esse respeito por conta da sua posição.
Hoje é o dia da água. Quem aqui sobrevive sem água?
Sim, ninguém, sim, né? Nada.
Nós tivemos um projeto Escola da Natureza, né? Lá da escola Alunos do Nelly. Você tem um vídeo pra gente aí, Dimar?
Continuaremos.
Escola da Natureza, olha aí.
Essa foi a visita.
Olha que bacana isso. Que bacana. A gente vai falando mesmo. Sabe onde é que foi essa visita aí, prefeito?
João, essa visita foi na nossa RPPN, né? A nossa primeira RPPN, lá na Chácara dos Eucaliptos. O Fábio, nosso diretor, que está acompanhando. João, a gente às vezes falava lá atrás, né, Joaquim? Ah, nós temos que cuidar do meio ambiente. Mas parecia que era algo tão longe de nós. Ah, porque vai ter o degelos, né, nos polos. Ah. E aí hoje a gente consegue ver que aqui... na nossa cidade, aqui em São Paulo, né? São Paulo estava embaixo d'água ontem, antes de ontem. Então a gente começa a ver as consequências de não se cuidar da questão ambiental. Tanto que a Igreja Católica inicia, né, a nossa campanha, que o tema é ecologia.
Ecologia.
Então, para você entender que não adianta você ter o dinheiro se você não tiver a água para você comprar e viver, você vai morrer.
Tá certo.
Não adianta você ter o poder, o status, se você não estiver em um ambiente saudável, você vai morrer.
E a gente tem investido muito em meio ambiente muito, desde o início. Muito, hoje, João, eu fico muito feliz em ver que Monte Alto é referência. em todas as situações que a gente encontra, conversando com pessoas de outros locais, Monte Alto é referência. Monte Alto está, a cidade de Monte Alto está em cima de mais de 500 minas de água.
Isso mesmo.
Nós temos três rios, três nascentes de rios importantíssimos.
Privilégio de poucos.
Então, nós temos que investir muito em meio ambiente, fazer essa conservação. É um dever
é
nosso.
É um dever esse. Nosso, é. De todos nós.
Seu João Gomes, já estou recebendo aqui, estou passando já para o Billy, cuidar desses galhos aí na estrada, tá bom? Você recebeu a visita da deputada Letícia Guiar?
Exatamente, João. E só finalizando o que o Joaquim disse, esse trabalho, como você disse, nós plantamos há muito tempo atrás. Quando nós entramos e começamos a falar das questões ambientais, a gente não encontrou nada. E aí a gente começou a trabalhar, né? Então a gente também foi premiado no agro, a gente foi premiado na questão ambiental, a gente foi premiado fora do país pela questão de sermos cidade árvore. E aí eu quero mais uma vez falar para a nossa população. A folhinha da árvore, ela não é sujeira. É como o nosso cabelo. Nosso cabelo não cai, a folhinha da árvore, ela cai também. E tem um período no ano que ela vai cair mais. Então, não vamos podar as nossas árvores de uma maneira radical. Vamos preservar. João, e eu vivi para ver uma cena. Tinha uma pessoa extremamente crítica da questão das folhas na cidade. E eu falo assim... E eu de carro atrás dela. E ela brigando com uma outra para poder estacionar o carro dela na sombra. Aí eu pensei, falei, na porta da casa dela, a árvore faz sujeira. Mas na porta da casa do outro, ela briga no trânsito para poder estacionar na sombra. Porque a hora que ela saísse de onde ela teria ido, lógico que ela queria pegar o carro um pouco mais fresco. E dá diferença térmica, gente.
Dá muita
diferença térmica onde a gente tem árvores. Então, é um apelo que a gente faz. Cuide da árvore da frente da sua casa, plante árvores e participe. Nós temos um viveiro com muitas Exato. Opções para todos vocês.
E é sempre importante plantar acima com orientação.
Isso.
O que a gente vê, a maioria das árvores plantadas hoje, elas estão embaixo de fios. São árvores que crescem demais e acabam atrapalhando. Isso não tem sentido.
Tem a muda
então,
própria
tem que plantar
isso.
acima com orientação. Busque orientações
da Inclusive, prefeitura. Né, Joaquim, nós fechamos um contrato com a CPFL, onde nós vamos fazer a retirada dessas árvores, que elas estão prejudicando a rede de internet, de fios, e vamos fazer o plantio da árvore correta. Então, procure pela Secretaria de Meio Ambiente, procure os nossos técnicos, que eles vão orientar qual é a árvore correta para que você tenha sempre na frente da sua casa uma sombra gostosa para sentar com seus amigos e bater um bom papo. E lembrando que a folhinha não é sujeira.
É adubo. E... quando precisar de água, procure o nosso viveiro. Nós temos muitas espécies lá ainda.
Rapidamente, a visita da deputada Letícia.
Deputada Letícia Guiar, e simpaticíssima. Ela esteve conosco na guarda, né? Eu quero aqui parabenizar o trabalho de dois guardas municipais que não são políticos. Por isso que eu sempre digo, João, que você não precisa estar com um mandato para você fazer o bem para a sua cidade, né? Então, nós temos dois guardas municipais. Na época, o Andrade era o nosso responsável. Eles estiveram em contato com a Letícia. Ela encaminhou o valor de R$50 mil, que foram comprados armamentos, que já foi feito treinamento e já está sendo utilizado na segurança do nosso município. Só que mais que isso, João, nós apresentamos a ela, junto com o Pereira, junto com toda a nossa equipe, um projeto grandioso de segurança dentro do nosso município. Ela foi embora encantada em saber que Monte Alto ganhou um recurso através do meio ambiente, né? Através do trabalho aqui, eu quero parabenizar o Fábio Nassimbem, que recebeu esse prêmio, e nós estamos montando a Muralha Caipira. Muralha Paulista do governador Tarcísio, entrada da cidade com segurança. Muralha Caipira da Prefeitura de Monte Alto, cuidando das estradas rurais. Inclusive, nós vamos encaminhar para ela esse projeto para que seja utilizado em outros municípios também. Segurança, João, ela é uma questão de todos. Quero agradecer também ao Dr. Marcelo Delegado, que esteve conosco e que em parceria entende o quanto que a Guarda Municipal, Polícia Civil e a Polícia Militar precisam caminhar juntos para a segurança do nosso município. A gente sabe, João, de todas as dificuldades que existem na polícia, principalmente em detrimento da lei. Né? Vou voltar a dizer, a Guarda Municipal faz sua parte, a Polícia Civil faz sua parte, né? A Polícia Militar faz sua parte, o juiz, o promotor fazem a sua parte. O que é frágil são as nossas leis,
que muitas vezes permitem que alguém que fez algo errado retorne, né, às ruas. Então, nós não podemos ser injustos para com aqueles que, a exemplo da nossa guarda municipal, que eu tenho muito orgulho, saem pela manhã sem saber se vão voltar para casa à tarde e dão o melhor de si para manter a segurança do nosso município, do nosso distrito, do nosso povoado, da nossa zona rural.
Alexandre, um abraço para você, bom final de semana. Um abraço,
obrigada.
Doutor Joaquim, nosso vice-prefeito, ótimo final de semana.
Para todos nós, João, que Deus nos abençoe sempre.
Certo. Há algumas reivindicações, não deu tempo de divulgar, mas a semana que vem a prefeita fala sobre as obras lá do pronto-socorro também.
Ah, e
outros
sim.
Assuntos aqui,
notícias
aqui, tá
bom? Boas. Então, João, sim. Graças a Deus, eu falo assim isso com muita gratidão mesmo. É, como eu disse ontem, né? Uma mulher de salto é poderosa, uma mulher de joelho ela é imbatível. E eu falo que só Jesus conhece meu coração e as orações que eu falo, e assim, o pronto-socorro vai ser outra bênção para nossa cidade, como o Senai vai ser outra bênção para nossa cidade. Eu sempre digo que nós vamos entregar coisas muito grandes, como obras, que vão ficar marcadas na história, mas nós vamos entregar também a sensibilidade de cuidar de pessoas, Alessandra. Eu falo que é um governo que faz realmente um trabalho onde todo mundo é muito importante.
Certo. Estive numa reunião quinta-feira, em Catanduva, e uma pessoa me disse isso, um assessor de um deputado. Realmente Monte Alto faz jus a gente que cuida de gente. Eu fiquei super emocionado. Falei, como
gente que você cuida
conhece?
De gente.
Vocês fazem jus. Tá. Gente que cuida de gente.
Tô já mostrando a sua reivindicação para prefeito. Maria Helena, bom final de semana. Saúde e saúde para você.
João, lembrando que na Câmara nós recebemos um girassol de presente. E esse girassol, ele representa muito de nós. Se você pegar a flor, além dela ter uma cor muito linda, ela é... Todas as suas sementes, elas ficam muito próximas. E o mais importante, ela sempre se vira onde está o sol, buscando a energia. Então, que nós possamos ser girassóis, nós possamos nos unir em direção a uma luz maior que se chama Jesus e que nela a gente possa encontrar energia e força. E quando estivermos nos dias nublados, que a gente possa olhar do lado e sentir que tem uma semente quentinha cuidando de cada um de nós.
Amém. A todos, uma boa tarde.
Você ouviu na Nova Cultura FM, a Hora da Notícia.
Segunda edição.
As principais notícias no seu rádio.